tetrafármaco de Epicuro. Na Grécia Antiga, havia um composto farmacêutico muito popular que se destinava a cuidar e tratar de quase todos os males do corpo. Este tetrafármaco era uma mistura de cera, resina, breu e gordura animal, na maioria das vezes, a gordura do porco. Ora, Epicuro, filósofo grego que viveu entre 341 a 270 a.C., pegou neste conceito para formular também ele uma fórmula, mas destinada aos males da alma. Algo destinado a proporcionar e garantir uma vida feliz. Este tetrafármaco de Epicuro é também composto por quatro elementos e são a base do pensamento filosófico do epicurismo. A primeira diretriz para uma vida feliz, segundo Epicuro, é a despreocupação pelos deuses. Não há nada a temer nos deuses. Epicuro argumentava que os deuses existem, mas eles não se preocupam com as questões humanas. Para ele, os deuses vivem num estado de serenidade e bem-aventurança, distantes das preocupações terrenas. Portanto, não há razão para temer punições divinas ou interferência divina nas nossas vidas, interferência positiva ou negativa, bem entendido. Os deuses são imortais e motivo de admiração, mas eles não se preocupam com a existência humana. É dele esta máxima. Não temas os deuses. Não são eles preocupação para nós, pois não se importam com o bem e o mal na vida dos mortais. Resumindo, Epicuro enfatiza que devemos viver a nossa vida de acordo com princípios éticos e buscar a felicidade terrena, sem nos preocuparmos com a interferência divina. O segundo elemento do tetrafármaco diz respeito à morte. Para Epicuro, não devemos temer a morte. Podemos ter receio pela forma como morremos, pela dor e angústia desse momento, mas quando a morte acontece, não há nenhuma sensação. Se a morte é a ausência de qualquer sentimento, sensibilidade, então quando morremos, deixamos de sentir. Mas, segundo Epicuro, após a morte não há consciência ou experiência de qualquer tipo. Ele argumentava que a morte é o fim da existência consciente e que não há razão para temer ou se preocupar com o que ocorre após esse evento. Epicuro afirmava que, uma vez que a morte ocorre, a alma se dissolve juntamente com o corpo, não persistindo como uma entidade separada. Ele acreditava que a alma é composta de átomos, assim como o corpo, e que a sua dissolução ocorre com a morte. Portanto, não há uma vida após a morte, nem qualquer tipo de existência consciente ou experiência posterior. Epicuro terá escrito: "A morte não é nada para nós, pois quando somos, a morte não é. E quando a morte é, nós não somos." O terceiro elemento deste composto tetrafármaco epicurista para uma vida feliz diz respeito à dor. Não há mal ou dor que não termine. Apesar do ser humano passar grande parte da sua vida fugindo da dor, Epicuro relembra que toda a dor é suportável e pode ser um precursor de crescimento. Muitos séculos antes de Nietzsche ter afirmado a sua popular frase "O que não nos mata torna-nos mais fortes", já Epicuro advogava que as dores suportáveis fortalecem-nos. Epicuro via a dor como um sentimento físico ou emocional desagradável que pode causar sofrimento, mas ele sublinha que a dor é uma parte inevitável da experiência humana e acreditava que era possível minimizá-la e encontrar formas de lidar com ela. Considerava o prazer como a ausência de dor física e emocional. Ele defendia uma vida de moderação, evitando excessos que levassem ao sofrimento. O objetivo era alcançar um estado de prazer tranquilo e duradouro, caracterizado pela ausência de dor. Epicuro acreditava que o autoconhecimento era fundamental para lidar com a dor. Ao entender os nossos desejos e felicidades, poderíamos buscar prazeres saudáveis e evitar aqueles que levariam ao sofrimento. Ele enfatizava a importância de conhecer os nossos limites e sermos conscientes das consequências das nossas ações. Finalmente, Epicuro via a amizade como um remédio para a dor e o sofrimento. Acreditava que relacionamentos baseados em confiança, apoio mútuo e compreensão poderiam proporcionar conforto e alívio em momentos difíceis. A presença de amigos verdadeiros ajudaria a enfrentar e superar as adversidades da vida. Ainda sobre a dor, Epicuro afirmou: a dor presente é fácil de suportar. É a dor futura que nos preocupa. Com isto, o filósofo diz que a dor presente é passageira e, portanto, mais fácil de lidar. Porém, ele destacava que a preocupação com a dor futura, antecipando-a e sofrendo por antecedência, pode ser mais perturbadora e prolongar o sofrimento. E com isto já estamos no quarto elemento que compõe o tetrafármaco. É possível ter prazer. Mais do que possível, é fácil de ser conquistado. Mas temos de conhecer e reconhecer os tipos de prazer e dominá-los. Por isso, Epicuro classifica os prazeres da seguinte forma: os prazeres naturais, que são aqueles que estão em conformidade com as necessidades naturais e fundamentais do ser humano. Estão relacionados às necessidades básicas como alimentação, sono, abrigo e relacionamentos sociais saudáveis. Esses prazeres são considerados naturais porque são inerentes à nossa natureza como seres humanos e contribuem para a nossa felicidade e bem-estar a longo prazo. Dentre estes, há os naturais e necessários e os não necessários. Uma boa forma de os percebermos é a seguinte: um prazer natural e necessário será beber água quando se tem sede. Mas um natural e não necessário seria beber um bom vinho ou cerveja. Um natural e necessário, ter de usar roupa como abrigo para o frio. Um natural e não necessário é querer ter um casaco com uma textura agradável. E por aí fora. Há também os prazeres não naturais, que são aqueles que não estão em conformidade com as necessidades fundamentais do ser humano ou que envolvem um esforço adicional. Eles são geralmente associados a desejos artificiais, excessos ou busca de prazeres extravagantes. Esses prazeres podem trazer satisfação temporária, mas, segundo Epicuro, tendem a levar à insatisfação e ao sofrimento a longo prazo. Estes são associados ao mal. O prazer de ter fama, fortuna, adulação, tudo desejos insaciáveis. Epicuro ainda faz outra distinção em relação aos prazeres. Os prazeres estáticos, que estão relacionados ao estado de repouso e tranquilidade, ausência de dor física ou emocional. São prazeres simples e duradouros, caracterizados por uma sensação de serenidade e bem-estar. Exemplos de prazeres estáticos podem incluir a satisfação de necessidades básicas, como aconchego, alimentação adequada e abrigo, além da tranquilidade da mente e das emoções. Existem também os prazeres cinéticos. São prazeres que estão relacionados ao movimento e à atividade. São prazeres mais intensos e transitórios, que envolvem a busca ativa do prazer por meio de experiências sensoriais e emocionais. Os prazeres cinéticos podem incluir a apreciação da arte, a prática de exercícios físicos, a socialização e a realização de atividades que proporcionam alegria e excitação. Para Epicuro, o objetivo final era alcançar um equilíbrio entre os prazeres estáticos e cinéticos. Ele enfatizava que a busca incessante de prazeres intensos e efêmeros poderia levar ao sofrimento e à insatisfação, enquanto a valorização dos prazeres estáticos, mais duradouros, poderia trazer maior tranquilidade e contentamento. Epicuro acreditava que a busca pela felicidade deveria ser pautada na moderação e na sabedoria, encontrando um equilíbrio entre a busca de prazeres saudáveis e evitar os excessos que levam ao sofrimento. Defendia que a verdadeira felicidade residia na satisfação das necessidades básicas, na ausência de dor física e emocional e na busca de prazeres simples e duradouros. Boa noite e bons sonhos.